A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente.
Vem cachorro por aí. Se você é novo aqui no nosso programa, você talvez não saiba ainda que a Escola do Amor Responde, a premissa deste programa é ajudar as pessoas dizendo a verdade, doa quem doer. Não é agradar as pessoas, mas ajudá-las. E às vezes, para ajudar, a gente tem que soltar os cachorros em cima das pessoas, porque elas nos enviam perguntas que mostram que elas estão precisando acordar, despertar, serem sacudidas para saírem, sei lá, do mundo da lua, não sei em que mundo que elas estão vivendo, porque pelas atitudes delas, elas só irão encontrar destruição e infelicidade na vida amorosa.
E você vai ver isso aqui nesse e-mail da Daniele. Minha história é complicada. Comecei a namorar com uma pessoa, só que ele já tinha uma namorada. Ainda estamos juntos. Tenho um filho com ele. Mas ele ainda está com a outra.
Peraí. Você é a outra. A primeira coisa que você tem que entender é que você é a outra. Por quê? Porque quando você entrou nesse relacionamento, ele já estava com aquela primeira. Então você é a outra. Não se esqueça disso, Daniele. Por mais que você queira, por mais que você sonhe que ele é o seu marido, um dia será o seu marido e que a outra, supostamente esta outra namorada, é a pedra no seu sapato, o que está separando você deste rapaz, a verdade é que você é a outra, tá bom? Não se esqueça disso, vamos lá.
A outra mora em outra cidade e ele a vê nos fins de semana. Quando ela vem para minha cidade, ele sai com ela para todo mundo ver. Ele diz que ama as duas. Preciso de ajuda. Não aguento mais essa vida.
Ajuda? Acho que você precisa de um psiquiatra. Acho que você precisa de alguma ajuda além da Escola do Amor Responde. Porque o nível em que você está realmente é preocupante. Quer dizer que ele fica durante a semana com ela e sob o total conhecimento dela, nos fins de semana, ele vai ficar com a primeira namorada. A primeira namorada, de vez em quando, vem para a cidade desta que nos escreveu e ele sai com ela para todo mundo ver, na cidade dela. E ainda diz que ama as duas. Quer dizer, será que somos nós que estamos malucos? Será que a gente ficou um pouco ultrapassado no tempo, Cristiano? Eu não sei, às vezes eu penso que a gente é que está um pouco fora de sintonia, eu não sei.
O problema da Daniela é outro, não é de relacionamento. O problema é outro, mas eu vou continuar aqui. Preciso de ajuda, não aguento mais essa vida. Não consigo deixá-lo. Quando termino, ele vem atrás e também não deixa outra. Quando ela está aqui, eu não existo para ele. Me ajudem.
Sabe por que ele vem atrás, o Daniele? Você termina com ele. Você deve ter, né, os seus momentos de chega, não aguento mais, até quando vai ficar isso? Você me humilhou e tal, você não me ama nada, coisa nenhuma, nosso filho e tal. Aí acabou, não quero mais te ver. Você deve ter esses momentos, já deve ter acontecido N vezes, tá? Nesse tempo aí que vocês estão, entre aspas, juntos. Aí ele vem atrás de você. Você sabe por que ele vem atrás de você? Você sabe por quê? Por causa do sexo. Ele vem atrás de você por causa do sexo. Ele vem atrás de você para variedade. Como uma pessoa que come uma comida salgada e depois quer comer uma doce e depois quer comer uma salgada, ele vem atrás de você e depois vai para outra e depois vem para você. É isso que o traz até você. Então, enquanto você aceitar ser esse pedaço de carne que ele usa enquanto gosta, enquanto quer, e depois deixa pra lá, larga pra lá e vai pra outra, pro outro pedaço de carne que ele está usando lá do outro lado, você vai continuar sendo essa pessoa.
O problema da Daniele deve vir de lá de trás, da infância dela. A Daniele provavelmente não teve uma família estruturada e ela deve se sentir muito carente, muito insegura com ela mesma. E esse cafajeste, porque ele também é um cafajeste, né? Porque ele está fazendo isso com as duas, né? A outra também é.
Mas você sabe,
vítima.
Desculpe interromper. Você sabe que cafajeste assim só existe porque existe mulher assim, né? Desculpa.
Sim.
Só
uma
aspas.
Mas por que que existe mulher assim? Porque ela passou por muita coisa no passado dela. E muitas vezes a pessoa reage dessa forma, ela se mostra um objeto num relacionamento, porque ela pensa assim, pelo menos eu tenho um pouquinho dele. Ela deve ter engravidado para ver se ele, né, reconhece ela e case com ela ou larga a outra, e não aconteceu. Quer dizer, ela deve tentar de tudo para ver se ele dá um pouquinho mais de atenção para ela, até aguentar isso que ele faz, de ficar com a outra nos fins de semana.
Uhum.
Então, a menina, a Daniele, ela tem um problema sério interior. É por isso que nós falamos que a terapia do amor não é só para quem tem problemas de relacionamento. A terapia do amor é para quem tem problemas interiores também. Porque esses problemas interiores causam esses problemas no relacionamento. Se você, Daniele, tivesse bem resolvida dentro de você, se você soubesse do seu valor, se você não fosse essa pessoa carente, deprimida talvez, você não estaria nessa situação. Você nunca aceitaria que um homem fizesse isso com você. Então, eu gostaria de convidar você, Daniele, e todas as Danieles que se encontram nessa situação. Você sabe que você está num relacionamento que não tem futuro, mas você fica tirando as migalhas desse relacionamento. Enquanto der, você, pelo menos tem dias que ele está legal com você, pelo menos alguns dias ele mostra que ama, pelo menos ele paga isso para você, pelo menos ele dá um carinho que você nunca teve na sua família. Então você fica segurando essas migalhas e pesando na balança e vendo assim, ó, melhor isso do que nada. Sabe? Você que está nessa situação.
Aí é que ela erra, porque nada é melhor que isso.
Exato.
Nada é melhor do que o que ela tem.
E mesmo que a Daniele largue esse rapaz, Renato, ela vai acabar entrando num outro relacionamento da mesma forma. Vai acontecer o mesmo. Talvez não dessa proporção. Mas quando a pessoa ela é muito carente e ela não se valoriza, alguém sempre tira proveito dela.
Uhum.
Normalmente no relacionamento. Então você precisa se resolver, Daniele. O seu problema não é esse rapaz. O seu problema está dentro de você. O seu problema está dentro de você. Você não se valoriza, você não se conhece. Você faz coisas que você não sabe por que você faz. E normalmente, normalmente não. Eu tenho certeza que você faz isso porque aconteceu alguma coisa no seu passado. E isso ainda está te afetando, ainda está te prejudicando.
Eu quero fazer um desafio com a Daniele. Eu quero lançar um desafio para você, Daniele. E todas as Danieles que estão nessa situação. Você vai largar este homem, você vai largá-lo, vai dar uma pausa nesta relação e vai, por 6 meses, participar da terapia do amor. 6 meses. Você não vai faltar nenhuma quinta-feira. São apenas 26 semanas. Passa rápido, porque você já está nessa situação por anos. E não está mudando, não está melhorando nada. Então você vai dar uma pausa, você vai dizer para ele, oh, por favor, não me procure, eu vou me cuidar, vou me tratar, não me procure. E você vai cortar o contato com ele, ok? Ah, mas se ele quiser ver o filho, tudo bem, ele pega o filho, mas não tem contato com você, ok? Muito bem. E você vai fazer a terapia do amor. Como você falou bem, Cristiane, a terapia do amor não é somente para quem quer resolver problemas de relacionamento, é para quem está precisando descobrir o amor próprio também. A terapia do amor ajuda as pessoas que têm um amor próprio inexistente ou muito baixo, como é o caso da Daniele. Então, o meu desafio a você, Daniele, é que você vai fazer isso, vai deixar esse rapaz e por 6 meses você vai fazer a terapia do amor. E você vai nos dizer depois de 6 meses o resultado. Se você disser assim, olha, eu fiz a terapia do amor como você, Renato e Cristiane disseram, eu não entrei em contato com esse rapaz, eu cuidei só de mim esses 6 meses, fiz o que eu aprendi na terapia do amor e eu ainda estou carente. Se você falar assim, eu ainda estou carente, não resolveu nada, eu estou pior que antes, eu quero esse rapaz mais que nunca. Se você ficar igual ou pior, então eu e Cristiane vamos parar de fazer o trabalho da Escola do Amor. Vamos parar. Nós vamos deixar de fazer o trabalho do casamento blindado. Eu lanço esse desafio a você. Se você estiver disposta a fazer isso, agora faça a sua parte. Faça a sua parte, que eu garanto a você que depois de 6 meses você terá tanto amor próprio, a sua autoestima vai estar tão lá em cima, que você vai ver que esse rapaz não te merece, em primeiro lugar. Segundo, você vai estar preparada para entrar num relacionamento com alguém digno do seu amor. E nunca mais você vai cair nesses contos de cafajestes que você tem caído esse tempo todo na sua vida. Nunca mais. Então está lançado o desafio aí para Daniele e para quantas Danieles estiverem nos ouvindo. Eu estou tão certo do que eu estou falando, que eu coloco o nosso trabalho da Escola do Amor e do Casamento Blindado à risca aqui. Nós paramos de falar do amor inteligente, do casamento blindado, se você fizer isso e você não vê nenhum resultado na sua vida. Está lançado o desafio. Você está ouvindo, assistindo a Escola do Amor Responde com Renato Cristiano Cardoso. Visite o nosso site terapiadoamor.tv.
Muitas coisas que estão no livro, assim, também que eu venho praticando. Eu aprendi a ter paciência, porque eu era muito impaciente, de verdade. Brigava muito com meu marido. Agora eu procuro ter mais paciência, compreender. Ah, é muito bom. Tem que ler.
Com base na experiência vivida por Renato e Cristiane Cardoso, o best-seller Casamento Blindado, com sua marca histórica de 2 milhões de cópias vendidas, vem orientando casais e solteiros sobre como proceder no relacionamento e preparando aqueles que desejam uma futura união. Nos dias atuais, onde o divórcio tem se tornado algo cada vez mais comum, parece um contrassenso falarmos em casamento para a vida toda. Os autores Renato e Cristiane Cardoso defendem que é possível, sim, ter um relacionamento feliz e duradouro. Eles compartilham sua longa experiência, adquirida nos anos em que aconselharam milhares de casais. Livro Casamento Blindado. Adquira já o seu. Mais informações, acesse casamentoblindado.com. Casamentoblindado.com ou pelo telefone 0 operadora 21 3296 9393. 0 operadora 21 3296 9393 ou nas principais livrarias do país. Atenção, alunos da Escola do Amor Responde. Agora você tem acesso a todos os programas que foram exibidos nesta programação. São os podcasts da Escola do Amor Responde, que você pode baixar e ouvir onde e quando quiser. Para isso, basta acessar o aplicativo iTunes de seu notebook, iPhone, iPad e no campo de busca digitar Escola do Amor Responde. Você terá disponível todos os programas desde o início para que você possa baixar e ouvi-los novamente. Invista em sua reeducação sentimental de um jeito prático e moderno. A Escola do Amor Responde. Com Renato e Cristiane Cardoso.
Vamos responder agora a pergunta da Débora. Ela diz que o marido dela não quer que ela pague a dívida dele com o pai dela. Meu esposo tem uma dívida com meu pai e não pode pagar. Esse mês eu falei para ele que iria pagar em janeiro. Quer dizer, janeiro passado, né? mas ele ficou bravo e não quer que eu pague. Mas se eu não pagar, ele não vai pagar. Eu quero saber se estou errada em fazer isso, porque ele disse que eu estarei desobedecendo a ele. Ele disse assim: ganhe com seu pai e perca comigo. O que eu faço nessa situação?
Complicada essa pergunta da Débora, porque realmente ela tem razão de querer pagar o pai, porque ninguém deve ficar devendo nada a ninguém, né? Principalmente uma pessoa da sua família, uhum, né? E ela diz que ele não quer pagar, pelo jeito ele não vai pagar o pai de volta. Quer dizer, uma falha no caráter do marido dela. Mas o problema aqui é que ela está querendo resolver um problema que é do marido dela.
É, eu não sei se ele está recusando pagar ou se ele não tem condições de pagar atualmente. Acho que ela quis dizer que ela iria pagar agora em janeiro. Quer dizer, como que ela pode pagar e ele não pode? Também isso indica aí um outro problema, né? Que os dois têm a ideia de meu dinheiro, seu dinheiro nesse casamento, que não deveria ser essa questão. Então, aparentemente, o dinheiro tem. Porque como que ela pode pagar o pai?
Uhum.
Né? Então, meio estranho isso daí. Mas o que eu entendi é que ele não pode pagar, ou acha que não pode pagar agora, atualmente. E ela quer pagar logo. Ela deve ser a pessoa que está incomodada com essa questão da dívida, né? Mas ela está no dilema: agrada o pai, desagrada o marido.
É, esse é o problema principal, né? Existe uma falha aqui no sentido da dívida. Você tem uma dívida, tá bom. A dívida, quem fez foi o marido dela, não foi ela, uhum, né? Então, o marido dela tem que pagar essa dívida. Ou seja, os dois têm que pagar, né? No mundo ideal, não existiria um marido com o dinheiro dele e a esposa com o dinheiro dela, né? Uhum. Mas hoje em dia, nós entendemos que muitos casais têm vivido assim: contas separadas, cada um tem seu dinheiro, e a gente não pode impor isso. Nós, entretanto, não fazemos isso.
Recomendamos que sempre
e não
o casal...
recomendamos assim.
O certo, se o casal é uma só carne, deve ser uma só conta também.
Porque, né, aí não existe essa coisa, meu dinheiro, seu dinheiro, nosso dinheiro, né? Agora, ô Débora, o que você pode fazer? Combinar com ele, ok. Se você não pode pagar, se a gente não pode pagar agora, quando que a gente vai pagar? Como que a gente vai pagar? E eu gostaria de passar isso para o meu pai. Olha, pai, nós não podemos pagar agora, mas nós vamos pagar tanto por mês ou a partir do mês tal, a gente vai começar a pagar isso e tal. Quer dizer, procure planejar essa dívida, ao invés de você ter um problema no seu relacionamento por causa dessa dívida.
A outra opção que eu favoreço mais é que você não se meta no assunto. Isso é problema dele com seu pai e o problema do seu pai com seu marido. Claro, você é uma com seu marido e a dívida não deixa de ser sua também. Só que você, como seu marido já determinou, você vai ter um problema no seu casamento se você não seguir a orientação, o desejo, a maneira dele querer lidar com isso. Então, já que a dívida é do seu pai, aliás, o interesse é do seu pai receber o dinheiro, que o seu pai lide com ele, deixe ele dar de homem para homem. Não se meta, respeite o seu marido e diga: tá bom, eu aconselho, eu acho que você deveria pagar o quanto antes, isso fica ruim, não é porque é o meu pai, é com qualquer pessoa, se a gente tiver uma dívida e condições de pagar, então por que não pagar? Mas eu respeito a sua decisão. E não ficar jogando isso na cara dele, não ficar falando, perturbando em cima disso. Como a Cristiane falou, vocês podem até falar sobre um plano, mas deixe ele tomar a frente da situação. É importante isso para ele. Talvez o que não está escrito neste e-mail aqui é que o seu marido deve sentir uma certa vergonha, sentir um pouco, um tanto desmoralizado pelo fato de ter necessitado este empréstimo do seu pai. Então, a maneira dele mostrar que é homem, a maneira dele mostrar que ainda tem algum mando neste casamento e dizer: não, não vai ser agora em janeiro, vai ser quando eu determinar. Pode ser que isso esteja acontecendo.
Outra coisa que pode ser também é que ela ganha melhor que ele.
Uhum.
Ela ganha mais. E isso o desvaloriza, o faz sentir inferior a ela. Então, quando ela vai lá e fala: eu pago a sua dívida, ele se sente como se realmente...
É humilhando ele.
É humilhante para ele.
Quer dizer, ele
é como
não...
se ele não pudesse e ela vai lá e paga para ele. Então, A gente entende que não é essa a sua intenção, ô Débora. A mulher não tem intenção de humilhar o marido, mas às vezes a situação e também a cultura, o homem, né, com o ego dele, né, tem tudo a ver. Às vezes a mulher ela quer só ajudar, ela quer contribuir, ela quer resolver o problema. Mas na maneira dela resolver, no afã de resolver o problema, ela passa por cima, ela faz um homem se sentir um nada naquela relação. Então, ela tem que ter cuidado com isso, porque o homem, ele tem o seu ego. Ele tem um ego que é machucado facilmente. Uhum. Né? Facilmente. É diferente da mulher. Então, por isso que nós falamos sempre sobre o respeito, e isso faz parte do respeito também. Às vezes, você tem, ou às vezes você sabe mais, sabe? Você estudou mais, você é mais madura que o seu marido e você entende as coisas melhor. Só que quando você vai lá e resolve a coisa, você vai lá na frente dele, ele se sente ainda mais inferior a você. Ele se sente ainda mais humilhado. Então, às vezes, a mulher fica nesse dilema. Às vezes, ela tem que deixar o marido errar. Infelizmente, ela tem que deixar o marido aprender, sabe?
Uhum.
Para não ter problema no relacionamento.
E ao invés de ficar fazendo um grande caso desta dívida, por que que você não se une a ele nos projetos financeiros dele? Para melhorar a vida econômica, para ele se provar mais neste casamento, porque isso com certeza está mexendo com ele. Ele precisa se provar nesse casamento. Ele quer mostrar tanto para você quanto para o seu pai que ele pode dar conta do recado. Então ele precisa que você o apoie. Então, ao invés de falar da dívida, fale de projetos, de prosperar, sem cobrança, mas mostrando que você está apoiando, que você acredita no potencial dele. Enfim, colocando para cima, que você vai ver que vai ter muito mais resultado do que ficar debatendo aí sobre essa questão da dívida, tá? Então, siga o conselho do seu marido. Bom, agora nós vamos assistir algumas histórias, vamos ouvir algumas histórias de pessoas que têm sido ajudadas através do trabalho da terapia do amor. Preste atenção.
Chegamos no fundo do poço mesmo, o casamento estava no fim, né? Em um dia de desespero, eu conversei com a minha sogra. Falei, olha, está acontecendo isso, isso e isso, eu não sei mais o que fazer. Eu estava tentando lutar com o meu braço, né, para tentar resolver a situação. Houve mentiras, houve traições, né? E aí essa parte com ele.
Fala, Thiago.
Sobrou para mim. Não, foi difícil. Em um ano, ela engravidou da nossa primeira filha, nos casamos. 8 anos foi aparentemente feliz. No 9º ano, foi tudo uma de água abaixo. Uhum. Houve realmente traições, houve mentiras. A minha vida mudou totalmente, só dava mais prioridade aos meus amigos, à vida mundana, do que à minha esposa e às minhas filhas. E o meu estado moral acabou. Uhum. Eu já não me via mais, era um homem de 29 anos com o espírito de um moleque, essa era a verdade. Eu comecei a repudiar minha filha, ela estava com 7 anos, e eu repudiava. Veio a nossa segunda filha. Aí ela começou a repudiar a menina de 9 meses. Uhum. E aí a gente já não conseguia mais nos vermos. Uhum. Houve separação de corpos, estávamos juntos.
Nós morávamos na mesma casa, uhum. Mas...
Só morava junto, mas não vivia, não estava junto.
Não, nós não conversávamos. A impressão que eu tinha era que só dele ouvir minha voz já...
Uhum. Eu tinha asco da voz dela. Minhas filhas choravam e eu queria ficar longe delas. E ela começou a ler o livro, lia o livro, e um dia ela deu um ultimato. A gente buscar junto pelo casamento, ou então se consome logo de uma vez isso daí e vai cada um para um lado. É só mais uma dor, não vai mudar em nada. Uhum. A gente já estava acostumado a sofrer. E aí viemos juntos, pegamos juntos, comprei uma agendinha, tudo que falava aqui eu anotava. No outro dia eu ia, meditava, comecei a colocar em prática. Em questão de tempo, tive caráter de homem, fui homem, abri meu coração, contei tudo, rasguei mesmo. Sofremos as consequências disso, eu sabia que eu ia sofrer, mas ela sempre ficou do meu lado. Tudo, mudamos radicalmente. Larguei as amizades, não havia mais como. Ou eu ficava com ela, ou eu ficava com minhas amizades. Minhas amizades só me levavam para coisa errada. Uhum. Então, renunciei minhas amizades. procurei olhar mais para ela, voltei a ter um ambiente familiar. No início foi conturbado, porque foram 9 anos de plantio ruim, a gente não ia ter a colheita boa de repente. Só que graças a Deus acabaram as colheitas más. Começamos a plantar muito bem. Hoje eu tenho mais lucidez. Hoje eu vejo tudo que eu passei. Não apagou, não apaga. Isso não sai da mente. Mas é bom, porque pelo menos eu sei onde eu caí. Eu não caio novamente. Só caio se for muito burro. Porque tudo que eu passei, tudo que eu senti, que eu sofri, hoje eu uso para não cair.
Bom, é muito bom ver que as pessoas estão conseguindo, através das ferramentas que estão aprendendo na terapia do amor, restaurar seus casamentos, recuperarem coisas que às vezes, aos olhos humanos, são irrecuperáveis, né? Uma traição, enfim, são coisas assim que ninguém deseja, mas eles estão conseguindo superar.
É, através da terapia a pessoa consegue restaurar até mesmo a fé no relacionamento, que é uma coisa que às vezes se perde com os problemas, né? A pessoa vai vendo o casal se separando, os problemas crescendo, o amor esfriando, e ela perde as esperanças.
Nós vamos
na terapia do amor, não.
Nós vamos, na próxima terapia do amor, nesta quinta-feira, começar um trabalho todo especial com a próxima essência bíblica, que é o Levoná. Nós vamos falar mais sobre isso na próxima Escola do Amor Responde. Por enquanto, visite o nosso site escoladoamorresponde.com, aliás, terapiadoamor.tv também, para você saber mais detalhes sobre a próxima palestra da Terapia do Amor nesta quinta-feira. É tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde. Até lá.
Tchau, tchau.
Tchau.